O plenário da Câmara vai se transformar logo mais em comissão geral para debater o projeto do Poder Executivo, que aumenta as carências para a concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, no caso de o segurado perder essa condição junto ao regime geral da Previdência Social.
O projeto prevê as mudanças que estavam previstas na medida provisória 739, de 2016, e que perdeu a vigência no mês passado. O texto tramita em urgência constitucional, quando o presidente da República pede que o projeto da iniciativa dele seja votado no prazo de 45 dias na Câmara e outros 45 dias no Senado.
Caso não seja votado, o projeto passa a trancar a pauta da casa em que estiver tramitando.
E quem nos dá outras informações é o relator da proposta, deputado Jones Martins, do PMDB Gaúcho. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Isabel. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Pois é, deputado, há uma preocupação muito grande do governo com relação aos benefícios previdenciários, né? Inclusive, o governo teve passando aí um pente fino no benefício, principalmente por incapacidade, e detectou que a maioria dos auxílios de doença concedidos por decisões judiciais tinham irregularidades ou fraudes. O levantamento, feito em setembro passado, levou aí um cancelamento de 82 benefícios concedidos, né? E a principal fraude constatada é de que a metade dos segurados periciados estavam trabalhando e contribuindo para a Previdência. Eu gostaria de saber do senhor, deputado Jones Martins, qual é o impacto dessas irregularidades para os cofres públicos?
Eu acho que você resumiu muito bem o impacto positivo desse projeto. Na verdade, o governo tem esse projeto como uma prioridade e, ao fazer esse pente fino, essas revisões, nós estamos devolvendo para o próprio Instituto os recursos que são do Instituto, que são da coletividade, tirando alguns privilegiados que burlaram ou que, de alguma maneira, se beneficiaram a margem da lei e devolvendo para o Instituto e o INSS esse recurso. Só para vocês terem uma ideia, nesses 30 dias de força-tarefa, vamos chamar assim, que os nossos peritos médicos fizeram uma força-tarefa para revisar esses benefícios, os cofres públicos fizeram uma economia de 220 milhões de reais. Isso é muito significativo. Foram 220 milhões economizados.
Foram benefícios cancelados, é isso, deputado Jônio Martins?
Foram benefícios cancelados. Certo. Benefícios cancelados. Benefícios de pessoas que não mereciam estar no benefício, porque têm capacidade para o trabalho, e que, quando o médico perito foi fez essa nova perícia, diagnosticou que a pessoa está apta para o trabalho e ela não tem por que estar gozando de um benefício que não tem direito.
Mas você não acha que esse percentual de 82% no cancelamento de irregularidades não é muito grande, não, deputado?
É, uma pequena correção que é importante. 84%, é um pouquinho maior ainda que nós estamos falando, 84%. Sim, é exatamente isso que chama a atenção.
É.
O enorme volume de pessoas que estão se beneficiando de um instrumento, de um instituto, de um recurso público, que não fazem jus perante lei. O que nós estamos fazendo, o que o INSS faz com essa força-tarefa organizada e alavancada pelos médicos feridos, é justamente avaliar tecnicamente quem está dentro da lei e quem não está dentro da lei.
E deputado, o que esse projeto prevê em relação a avanços em relação ao pente fino que o INSS passou? Vai ter uma nova configuração nessa questão dos benefícios?
O que nós vamos prever, olha só, o que é importante para o ouvinte que está nos acompanhando entender. Esse acúmulo somente aconteceu porque há uma demanda reprimida. Porque nos últimos anos, muitas coisas aconteceram que permitiram essa demanda. Entre elas, uma greve dos peritos que durou quase que 6 meses. E aí vai as revisões elas não acontecem no tempo que eram para acontecer, que deveriam acontecer. Quando tu tem uma demanda de perícias muito grande e tu não tens o corpo técnico capaz de dar uma resposta administrativamente a tempo, as pessoas foram entrando na justiça. Então, via judicial, muitos desses esses benefícios foram, conquistados por um canetaço do juiz, que mandou pagar, e decisão judicial o INSS não vai discutir, vai cumprir, até discute de forma normal, mas ele vai cumprir primeiro. O juiz dá um canetaço dizendo o seguinte: olha, já que você não consegue fazer a perícia do cidadão, paguem ele e quando vocês fizerem a perícia, vocês resolvam o que acontece com a vida dele. Tudo isso dentro do ponto de vista, tudo dentro da legalidade. E isso foi acumulando. Bem, quando o governo do presidente Michel Temer identificou essa represa, esse acúmulo, identificou o tamanho do prejuízo dos cofres públicos, uma das primeiras providências foi estabelecer uma linha de diálogo com a corporação, com a associação dos peritos, para tentar desafogar esse número represado fiscal. Um bom entendimento, foi criado um clima importante de diálogo democrático, de respeito entre o governo e os servidores, e que está nos permitindo agora os servidores retomar o ritmo mais acelerado, porque há uma força-tarefa, uma concentração de esforço para diminuir essa fila, e aí que nós estamos chegando nesses números que são alarmantes, né? 84% de pessoas que não deveriam, não poderiam estar sendo beneficiadas com recurso com benefício de incapacidade por longa duração, e estão nesse tempo.
Agora...
Então, tudo dentro do previsto na lei, dentro da normalidade, e para resumir, é um acúmulo que por várias razões aconteceu durante os anos e agora a gente está tentando diminuir essa represa.
Perfeito. Agora, o senhor lembrou aí, houve uma greve de 6 meses dos médicos peritos e tem benefícios que foram concedidos e que os beneficiários não são convocados para uma reavaliação dessa sua capacidade de trabalho, né? Quer dizer, há uma falha do próprio Estado, aí, do próprio INSS, que não reavalia.
Sem dúvida nenhuma. A falha é exatamente no Estado. Quer dizer, o sujeito, quando ele vai no INSS reclamando de uma incapacidade, ele não é atendido administrativamente, ele tem o direito, evidentemente, de socorrer ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, muitas vezes, com má informação, sem condições técnicas de dar uma resposta mais técnica, e que o juiz normalmente faz? Ele concede via judicial. E o sujeito, o cidadão, que está com aquela incapacidade, ele fica sem avaliação se a incapacidade dele é de longo prazo, ou de médio prazo, ou de pequeno prazo. E ele vai ficando, e isso não foi revisado. E, evidentemente, a grande maioria das pessoas, não todas, mas a absoluta maioria delas, ao serem beneficiadas com uma decisão judicial, ele não vai ficar lá na porta do INSS todo dia insistindo para ser revisado. Enquanto durar a decisão judicial, ele vai gozando do benefício. Ou seja, ele vai recebendo o benefício todos os meses. E isso, então, dentro da legalidade, coberto por uma decisão judicial, isso tem acontecido e acumulou um prejuízo aos cofres públicos desta grandeza.
Pois é, deputado.
Então, o projeto pretende revisar isso, pretende criar condições para que o governo, o INSS, enfim, consiga devolver ao Instituto Nacional da Previdência Social o que é de direito.
Pois é, deputado, outra questão do projeto é essa questão da reavaliação da capacidade de trabalho dos beneficiários do auxílio-doença. Hoje, cerca de 840 mil benefícios são concedidos há mais de 2 anos e o projeto prevê a reavaliação, né, de muitos desses benefícios. A estrutura do INSS, da Previdência Social, da perícia do INSS, está preparada para fazer essas reavaliações?
Ela tá preparada. Tem peritos, a informação que nós temos, tem peritos suficientes, a máquina está ajeitada para dar essa resposta. Como incentivo para a gente diminuir essa fila, o projeto prevê uma gratificação para esse trabalho adicional que os peritos, que a equipe técnica vai ter. Que o corpo técnico do INSS tem condições de dar a resposta. Aí o projeto prevê uma gratificação para fazer esse trabalho, que nós chamamos de bônus, para que os peritos que aceitarem e aderirem à proposta, ele vai receber uma gratificação, um bônus a mais para fazer essa força-tarefa que é a prioridade. Evidentemente que isso está relacionado a uma espécie de meritocracia. Ele vai trabalhar mais e receber um pouco a mais para fazer essa inserida.
O senhor concorda com essa concessão desses bônus de desempenho dos médicos peritos, deputado?
Ele vai receber R$ 60 a mais, só para dar um número, isso é importante, ele vai receber R$ 60 a mais por cada perícia a mais que ele fizer por dia, limitada a 4 perícias por dia. Ou seja, além da rotina de trabalho normal dele, além do que ele produz normalmente, da agenda que já é superlotada, para a gente atacar essa fila que foi acumulada ao longo dos anos, pelas razões que eu já falei antes, por se tratar de um trabalho adicional, ele vai receber R$ 60 a mais por perícia, limitada a 4 perícias por dia. E... Se eu concordo, evidentemente que eu concordo. Veja bem, R$ 60 pode economizar, pode significar uma economia de quanto nesta revisão, né? Se essa pequena amostra de 30 dias de trabalho dessas revisões, nós tivemos uma economia de 220 milhões. E veja bem o que é muito importante ficar claro. Nós estamos só, o projeto de lei está só criando condições para que a lei seja cumprida. Não está tirando direito de ninguém, não estamos prejudicando ninguém, não se trata de perseguir ninguém. Não, se trata tão somente de cumprir rigorosamente a legislação, e o projeto está dando condições para que essa legislação seja cumprida. Sem entrar no mérito das razões pelas quais, da legislação acumulada, que garantiu o direito ao trabalhador. Agora nós vamos dar direito a quem tem direito. Quem não tem, vai ter que buscar outras alternativas de renda, porque o espírito do benefício é garantir ao trabalhador que realmente está incapacitado para o trabalho.
Agora, deputado Jones Martins, segundo o governo, a despesa com auxílio-doença atingiu mais de 23 bilhões de reais em 2015. Isso aí é quase o dobro do gasto em 2005. Quer dizer, nós estamos vivendo aí em tempos de crise, ajuste fiscal. O senhor aposta que o projeto deve contar com o apoio dos partidos para aprovar a medida?
Só para completar, eu tenho um dado que é importante.
Pois não.
A cada R$1 pago em bônus, ou seja, a cada R$1 que vai custar o governo esse projeto, o governo recupera, o INSS recupera R$ 167 nessas revisões, por cessação dos benefícios. Ou seja, o cara que está recebendo de forma irregular, e não é ele, as pessoas não estão recebendo de forma irregular por uma fé ou por dólar. Elas estão recebendo, porque em muitos casos, em algum momento foi concedido, e quem tem a obrigação, o dever de fazer a revisão é o INSS, é o governo, e o governo, sem condições de fazê-lo, permitiu que o cara fosse recebendo do jeito, que o cidadão fosse recebendo até hoje. Uhum. Então, não vamos discutir se é dólar ou se é má fé. O fato é que, por inoperância do Estado, o sujeito foi recebendo até hoje. Eu acho que é uma economia muito importante aqui, sim, é uma medida administrativa. Sem cortar direito, sem mexer em garantia nenhuma, só criando condições, como eu falei antes, para que a lei seja cumprida e que seja cumprida com rigor. É isso que nós estamos fazendo, esse esforço do governo.
Agora, deputado, eu havia perguntado anteriormente se o senhor acredita, né, que o projeto vai contar com o apoio dos partidos para sua aprovação, porque o auxílio-doença, a despesa que o governo tem com o auxílio-doença, já atingiu 23 bilhões de reais o ano passado.
E eu só quero acrescentar a informação da Elizabel, que hoje, além da comissão geral, o projeto está previsto para a pauta do plenário. Deve acontecer hoje essa votação, deputado?
Eu espero que sim. Eu acho que nós estamos perdendo tempo e não aprovar esse projeto. Eu lamento, sinceramente, que a medida provisória, lá atrás, ela não tenha se convertido automaticamente em lei. Tá? Nós não conseguimos aqui, por força das pautas e jeitos que sobrepõem ao da Câmara dos Deputados, nós não conseguimos transformar a medida provisória, a 739, em lei, e criamos esse vácuo aí que perdura até hoje com a possibilidade do projeto de lei. Eu penso que o projeto de lei ele é prioridade do governo e, ao ser prioridade do governo, é a prioridade da Câmara dos Deputados da base aliada. Né? Que vai ser aprovado e com ampla maioria, por uma razão simplória. Isso eu tenho convicção de que vai haver votos, inclusive, da oposição. Boa parte da oposição, a oposição que faz um debate sério, que é o bem do país, que não faça a retórica da oposição para a oposição, deve votar a favor do projeto. Nós não estamos tirando direito de ninguém, não estamos restringindo direito, não estamos mexendo na lei de concessão de benefícios, nós não estamos fazendo nada. A única coisa que o projeto prevê é as condições para que os benefícios sejam revisados. E o resto se mantém. Então, e com uma economia importante para os cofres públicos, importante para o Instituto Nacional do INSS. Quer dizer, não fazer isso é negligenciar. Não fazer isso é compactuar, eu diria que se aproxima de uma prevaricação. Ao você enxergar as irregularidades, enxergar por onde o dinheiro público está desaguando, e você não tomar nenhuma providência para trancar essa sangria, é beira a irresponsabilidade, me parece.
Okay.
Então, de maneira que eu tenho convicção de que a medida, evidentemente, ela pode sofrer alguma resistência, principalmente por essas pessoas que hoje são beneficiadas. Quando o Estado não age, quando o Estado não dá resposta, essas pessoas que hoje estão sendo beneficiadas, evidentemente, elas vão reagir. Agora, é uma reação que eu diria ilegítima, porque não tem resposta na lei. Então, nós estamos muito tranquilos, porque estamos dentro da lei, estamos garantindo os direitos, estamos criando condições para que a lei seja cumprida e estamos vamos devolver aos cofres públicos uma economia muito importante. Já seria importante e imperioso agir assim por muitas razões. No momento de crise, mais ainda, né? O país não está se dando ao luxo de permitir que dinheiro corra pelo ralo sem o controle, sem a gente poder fechar esse desaguador total.
Perfeito.
Muito bem. A Câmara, então, realiza hoje comissão geral para debater esse projeto, do qual o deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, é o relator, e o texto do projeto aumenta as carências para a concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade. Além dessa comissão geral, o projeto também está na pauta do plenário e pode ser votado ainda hoje. Deputado Jones Martins, obrigado por participar conosco e pelos esclarecimentos a respeito dessa proposta.
Eu que agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que as resistências desse projeto, muitas se dão por falta exatamente de esclarecimento, e vocês nos deram essa oportunidade de falar com os deputados e com a população, quanto maior o apoio a essa medida, mais importante, mais célere ela será e os resultados acontecerão mais rápido ainda. Muito obrigado.
Obrigada, bom dia.